Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 113. Rubião foi mantendo o propósito de não tornar a ver Sofia, pelo menos, não ir ao Flamengo. Viu um dia passar de carro, com uma das damas da comissão das Alagoas. Ela inclinou-se risonha, dizendo-lhe adeus com a mão. Ele retribuiu o cumprimento tirando o chapéu. Com tal ou qual alvoroço, mas não ficou parado como lhe aconteceria dantes, apenas lançou um olhar ao carro que ia andando. Também ele foi andando, ui pensando no lance da carta, não compreendendo aquele gesto de mão, sem de um neném vexame. Há como se nada houvesse entre eles. Podia ser que o serviço da comissão e a companheira que levava explicassem a benevolência graciosa de Sofia, mas Rubião não cogitou desta hipótese. Estará-se então falta de brio? Perguntava ele. Pois não se lembra da carta que achei, mandada por ela ao gamenho da Rua dos Invalidos. É muito demais. Parece um desafio, um modo de dizer que não faz caso, que escreverá todas as cartas que quiser. Que as escreva, mas gaste algum dinheiro em registrá-las no correio é barato. Achou algum pico em si mesmo e riu-se isto. E um homem que passou rasgando-lhe uma cortesia, tiraram-lhe o amargor das saudades, e ele esqueceu o assunto para cuidar de outro, que o levava ao Banco do Brasil. Ao entrar no banco esbarrou com Socio, que sabia. Ah, creio que vi agora a dona Sofia, disse-lhe Rubião. Onde? E na Rua dos Orives e de carro, com outra senhora. Que não conheço. Como tem você passado? A viu-a, e não se lembrou de nada, observou Palha sem responder à pergunta. Não se lembrou que ela faz anos, quarta-feira depois de amanhã. Não lhe peço que vá jantar, não ouso tanto, seria convidá-lo a aborrecer-se, mas uma xicara de chá bebe-se depressa. Faz-me esse favor. Rubião não respondeu logo. O vou até jantar, disse finalmente. Quarta-feira. Conte comigo. Tinha-me esquecido, confesso, mas ando com tão coisa na cabeça. Espere por mim daqui a meia hora no armazém. Antes de meia hora estava lá, pedindo-lhe 2 contos de réis. Palha já não resistia ao desmoronamento do capital, e se uma ou outra vez dizia alguma palavrinha frouxa, agora entreguei o dinheiro com indiferenças. Rubião não ronou a casa sem comprar um magnífico diamante, que na quarta-feira enviou a Sofia, acompanhado de um bilhete de visita e 2 palavras de felicitação. Sofia estava só, no quarto de vestir, calçando os sapatos, quando a criada lhe entregou o pacote. Era o terceiro presente do dia. A criada esperou que ela o abrisse para ver também bem o que era. Sofia ficou deslumbrada quando abriu a caixa e deu com a rica joia, uma bela pedra no centro de um colar. Esperava alguma coisa bonita, mas depois dos últimos sucessos, mal podia querer que fosse tão generoso. Batia-lhe o coração. O portador está aí. Já foi. Que coisa rica, minha ama. Sofia fechou a caixa e acabou de calçar-se. Deteve-se algum tempo, sentada, fozinha, morreu acordando anisas e levantou-se pensando. Aquele homem adora-me. Tratou de vestir-se, mas, ao passar por diante do espelho, deixou-se estar alguns instantes. Comprazia-se na contemplação de si mesma, das suas ricas formas, dos braços no de cima a baixo, dos próprios olhos contempladores. Fazia 29 anos, achava que era a mesma dos 25, e não se enganava. Cingido e apertado o colete, diante do espelho, acomodou os seios com amor e deixou espraiar-se o colo magnífico. Lembrou-se então de ver como lhe ficava o diamante, tirou o colar e pô-lo ao pescoço. Voltou-se da esquerda para a direita e vice-versa, aproximou-se, afastou-se, aumentou a luz do camarim, feito. Fechou a joia e guardou-a. Aquele homem adora-me, repetiu. Ah, provavelmente, ele lá estará, pensou Rubião indo jantar ao Flamengo, duvido que tenha dado melhor presente que eu. Carlos Maria Laizava, efetivamente, conversando, entre uma das comissarias das Alagoas e Maria Benedicta. Poucos eram os convivas, houve propósito em escolher e limitar. Não estava ali o major Siqueira, nem a filha, nem as senhoras e os homens, e os convenceu naquele outro jantar de Santa Teresa. Da comissão das Alagoas viam-se algumas damas, via-se mais o diretor do banco, o da visita ao ministro, com a senhora e as filhas, o outro personagem bancário, um comerciante inglês, um deputado, um desembargador, um conselheiro, alguns capitalistas e pouco mais. Posto que evidentemente gloriosa, Sofia esqueceu por um instante os outros, quando viu Rubião entrar na sala e caminhar para ela. Ou mudança, ou descostume, achou-lhe outro ao ar, passo firme, cabeça levantada, em suma, do antigo gesto encolhido e diminuto. Sophie apertou-lhe a mão com força e sussurrou um agradecimento. A mesa fez-o sentar ao pé de si, tendo do outro lado a presidente da comissão. Rubião olhava superiormente para tudo. A qualidade dos convivas não lhe produziu impressão, nem o ar cerimonioso, nem o luxo da mesa, nem o da farda dos criados, barbeados de fresco, abotoados até a gravata branca e trazendo nos botões estas duas letras CIP. Nada disso deslumbrou. O mesmo cuidado particular de Sophia, embora lhe fosse agradável, não tonteava como outrora. Mas a parte dela era mais apurada a atenção e os olhos excepcionalmente meigos e serviçais. Rubião prurou Carlos Maria, lá estava entre as mesmas moças da sala, Maria Benedita e a comissaria das Alagoas. Verificou que só se ocupava com elas, não olhava para Sophia, nem esta para ele. Talvez disfarcem, pensou, pareceu, pensou. Ao levantarem-se da mesa, que trocavam o olhar, mas o movimento geral da reunião podia iludir-o, e Rubião não fez maior cabedal da observação. Sophia dera-se pressa em tomar-lhe o braço. De caminho, disse-lhe ela. O tenho esperado do senhor pelo senhor desde aquele dia, e nunca mais veio aqui. Era meu direito exigi-lo para explicar-me. Logo falaremos. Rubião foi daí a pouco para o gabinete dos fumantes, onde se falava de política e Voltarete. Ouviu calado, com os olhos errados. Quando os outros saíram, Rubião deixou-se estar só, meio reclinado em um sofá de couro, sem pensar. A imaginação é que fazia o seu ofício, um tanto pachorrenta, agora, a talvez porque ele tivesse comido muito. Lá fora iam entrando os convidados da noite, enchia-se a casa, crescia o borborinho da conversação, sem que o nosso amigo dissesse dos seus belos sonhos. O próprio som do piano, que fez calar todos os rumores, não atraiu a terra. Mas um farfalhar de sedas entrando no gabinete fez erguer-se do golpe acordado. Ai, está, disse Sophia, recolhe-se aqui para fugir ao aborrecimento, nem quer ouvir boa música. Pensei que tivesse ido embora. Vim ter com o senhor, e sem mais demora, porque não podia perder um minuto, referiu-lhe o que sabemos demos da carta achada no jardim de Botafogo. Lembrou-lhe que, antes de abrir, pedira-lhe que ele mesmo abrisse e lesse. Que melhor prova de inocência! A palavra saía-lhe rápida, seria digna e comovida. Ocasião houve em que os olhos se lhe tornaram úmidos, ela enxugou-os e ficaram vermelhos. Rubião pegou-lhe na mão e viu ainda uma lágrima, uma pequena lágrima, a escorregar até o canto da boca. Jurou então que sim, acreditava em tudo. Que dê aquela de chorar. Sophie enxugou ainda os olhos e estendeu-lhe a mão agradecida. Até já, disse ela. Rubião continuava, Rubião notou-lhe esta circunstância. Enquanto ouviam tocar, não viriam ter com eles. Mas aí eu é que não posso estar ausente tanto tempo, acudiu Sophie. Demais, tenho ordens que dar. Até já, olhe, estiu, insistiu Rubião. Sophie parou, escute, deixe-me dizer-lhe, e não sei se pela última. Ou pela última vez, quem sabe, puta ser que última. Importa-me pouco que esse homem viva ou não, mas posso achá-lo aqui alguma vez, e não me sinto disposto a brigar. Barrá de encontrá-lo todos os dias. Cristiano ainda lhe não disse o que há. Vai casar com Maria Benedicta. Rubião, um passo para trás. O casam-se, continuou ela. O fato é de admirar, porque surgiu quando menos contávamos com isto. Ou eram muito fingidos, ou foi coisa que lhes deu de repente. Maria Benedicta contou-me uma história, que me foi confirmada por outra pessoa, mas afinal, a história é sempre a mesma. Gostaram um do outro e adeus. Casam-se brevemente. Quando ele falou a Cristiano, Cristiano respondeu que dependia de mim. Como se fosse mãe dela. Consenti-lo e desejo que sejam felizes. Ele parece bom rapaz, ela é excelente criatura, hão de ser lises por força. E bom negócio sabe, ele está de posse de todos os bens do pai e da mãe. Maria Benedicta não tem nada em dinheiro, mas tem a educação que lhe dei. Há de lembrar-se que, quando veio para minha companhia, era um bicho do mato. Sabia quase na nada, fui eu que a eduquei. Minha tia merecia tudo, e ela também. Pois, é verdade, casam-se muito breve. Não os viu hoje sempre juntos? Não há ainda participação oficial, mas os íntimos da família podem saber. Case, é verdade. Para quem tinha tanta pressa, eis aí o discurso demasiado comprido. Sophia deu por isso um pouco tarde. Repetiu a Rubião que até logo, que fosse para a sala. O piano abara, ouvia-se um borborinho discreto de aplauso e conversação.